Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. O que Deus está falando com a gente esses dias? Qual é o assunto, a mensagem? Que é assim, nos dias ali de João Batista, qual era o principal assunto nos dias ali de João Batista? Hã? Não, vocês estão por fora. Arrependimento, Lucilda. João Batista veio pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. A lei e os profetas duraram até João. Aí depois de João chegou Jesus. Qual era o assunto? O reino de Deus. Vem sendo anunciado o reino de Deus. Então, falava uma coisa, falava outra. Ele estava fazendo referência ao reino de Deus. Né? Falava uma coisa, falava outra, voltava ali a tocar sempre no assunto que era o reino de Deus. Não que o arrependimento não tenha sido falado mais, mas é como se você construísse uma casa e ter um fundamento, a base, a estrutura, e depois você, da estrutura, você edifica as paredes, né, com as colunas. Então, na época da fundação, o comentário maior é em cima da ferragem, do ferro, do cimento, pedra, né? Madeira para caixaria, etc. Tal. Então, a estrutura. Nessa época você não está falando de porcelanato, nessa época você não está falando de tinta para pintar, não. Mas na medida em que a construção vai sendo adiantada, então Deus está sempre falando uma coisa que é para edificar, construir. Amém? Ele está edificando a igreja. Ele está construindo a igreja. Aquele que ouve é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, etc. Tal. Então, vai ter um momento que o vento vai soprar para poder testar, provar a sua construção. Vai ter um momento. Aqui, Deus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente. Tal, etc. Ele deixou bem claro que todos os dias você vai estar ouvindo, vamos nós subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. De lá vai sair a lei, de lá vai sair a palavra, de lá vai sair a orientação. Deus está edificando a igreja. Ele está construindo. Se todos estão prestando atenção, a gente não sabe. Se todos estão levando a sério, se todos estão entendendo, ouvindo, ele está constantemente, né, acrescentando alguma coisa. E aí vem a chuva, vem o vento, para experimentar, para ver em que ponto está aquela casa, qual a situação daquela casa. Então, daí para frente, será que pode continuar a construção em cima daquela fundação? Ou vamos reforçar, vamos cuidar mais da fundação para depois dar sequência à construção? Deus está edificando a igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está edificando você. Deus está... Então, a hora que o vento soprar, porque vai soprar, a hora que a torrente bater contra a sua casa... A sua casa é o quê? É você. A hora que eu bater, vai ser com qual finalidade? Provar. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Os filhos de Deus serão provados. Deus está edificando a igreja. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Amém? Acredite se quiser. Acredite se quiser. Eu só sei que a hora que o vento bater, que o vento soprar, é que você vai avaliar se realmente você foi prudente, fez o que Deus mandou, ou se você foi imprudente e não acreditou que o dia viria. O dia viria, né? O dia do Senhor. O dia, né? O dia vem como ladrão. Vem, ele fala, né? O dia vem como ladrão. Ele não avisa a hora que vem, que jeito que vem. Ele não avisa. Normalmente a gente é surpreendido com o ladrão. Ninguém imagina como, que hora ele vem, né? Então Deus está falando conosco, e nesses dias, já tem alguns dias, inclusive, por exemplo, esse dia aqui que nós falamos. Na quarta-feira colocamos essa arca aqui, ó. Essa arca, nós tivemos falando sobre esse mar. Inclusive o Ezra cantou ali um pedaço da música. Todo mundo lembra por causa do Ezra ali, agora ninguém esquece, né? Do Ezra ter cantado a música e todo mundo lembra. Então, naquele dia, na quarta-feira, nós falamos muito sobre isso aqui. E na quarta-feira, aliás, aí ontem, a Thaís estava me falando, que ela quase que ela interferiu na reunião para poder falar sobre um sonho que ela tinha tido uns dois ou três dias, ou à tarde, quarta-feira, que ela estava na soneca da tarde, né? Ela ainda pode dormir à tarde, né? Ainda consegue dormir à tarde. Tem muita gente que não consegue dormir nem de noite, Thaís. Nem de noite não está conseguindo dormir. A Thaís está dormindo à tarde. E dormiu tão gostoso que sonhou. Né, aquele sono, aquele sono gostoso, e sonhou. E ela teve um sonho muito interessante, eu não vou contar o sonho, Mas depois, se vocês quiserem interessados em saber, procura a Thaís. Um sonho muito interessante. E ele mostrava isso aqui. Ela teve o sonho à tarde e à noite. Nós estávamos falando sobre o assunto. Outra pessoa também, não sei se foi o Fabrício que estava me contando hoje, sobre um sonho semelhante, relacionado com o mar, relacionado com a arca, Cristo. A arca simboliza Cristo, né? Mas o que que Deus está falando conosco esses dias? Hã? Buscar. Hã? É isso mesmo? É, amigo? Não é buscar Deus. Buscar a Deus. O que é buscar a Deus? O que seria buscar a Deus? Buscar é no sentido aí, procurar, buscar. Uma vez nós já falamos sobre isso. Quando a pessoa realiza, o policial lá realiza uma busca na casa, ele vai com um mandado especial para realizar uma busca naquela casa. Mas ele vai já com o mandato, o juiz, determinando o que que ele vai buscar, não tem? Buscar é o quê? Procurar, né? Ele vai procurar coplar lá. Aí o juiz vai lá e fala, pior, tudo que é copo plástico que tiver lá, você traz. Ele vai... Você já observou a Polícia Federal saindo da casa com os computadores, com documentos, livros, celulares, qualquer coisa que pode armazenar mensagem, essa coisa e tal, e eles vêm, pronto. Mas eles não levam cachorro, gato, panela, eles passam por cima dos cachorros que tiver lá, dos gatos que tiver lá, das coisas. Eles não foram lá buscar aquilo, eles foram buscar especificamente aquilo que foi determinado. Inclusive, eles nem podem mexer em outra coisa. Se tiver outra coisa lá que não está relacionada no mandado, eles não podem mexer, não é assim? É assim? É. Pronto. A droga e a arma está relacionada com o negócio. É. A droga e a arma rodada. Se for droga, pode, entendeu? Mas se tiver lá uma moça bonita, você pode levar? Hã? O que mais? Se tiver lá? Hã? Televisão, sofá, essas coisas? Não, porque aí isso é roubo, né? Eles não podem mexer nisso, não. Mas, então, nós temos um mandado. Deus mandou que nós buscássemos a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Então Deus mandou, nós estamos realizando esse mandado de Deus, que é buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus, né? Tem um motivo, tem uma razão. Buscar a Deus é... Não tem para nós, a nossa salvação é Deus. A nossa salvação é Deus. Deus é a nossa salvação. Então, buscar a Deus Por quê? Porque é a nossa salvação. Não tem outra salvação a não ser Deus. Então eu vou buscar a Deus. Por que que eu vou buscar a Deus? Porque Deus é a minha salvação. E se eu for e não achar? E se eu for e realizar a busca e não encontrar? Ele é a minha salvação e eu não encontrei. É. É assim mesmo. Se você não encontrar Deus, simplesmente não existe possibilidade de nós salvarmos. Não existe nenhuma possibilidade de nós salvarmos. Eu estou falando isso aqui para vocês. Por que que eu estou falando isso para vocês? O que que vocês acham que eu estou fazendo? Fazia tempo que eu estou buscando a Deus. E eu estou falando para vocês aqui porque, na medida que eu vou, né? Lembra do sonho da Rosa Maria que nós falamos esse dia? Lá, a casa dela, andar superior lá, ela embaixo, perdida, confusa, arrastando o chinelo, aquela confusão, tal, e etc., reclamando, no sonho, né? E eu estava lá em cima, e lá de cima, eu falava: Rosa, sobe aqui, Rosa, vem cá, Rosa, vem cá, para aí, vem cá. Isso quer dizer o quê? Subir. Rosa, para aí e vem. Porque se você enxergar de onde eu estou enxergando, Rosa, aí embaixo você não está enxergando. Se eu subir aqui, eu vou cair, né? Por isso que eu não vou subir. Se eu subir aqui, eu vou estragar. Mas o certo é que eu tenho que arrumar um jeito de subir. Buscar Deus. Porque se nós ficarmos lá no nosso patamar, lá embaixo, nós não vamos enxergar o que Deus está enxergando. Rosa, sobe aqui, porque de onde eu estou vendo, você vai ver melhor, você vai poder resolver as coisas que estão perturbando, dificultando, causando prejuízo a você. Se você olhar de onde eu estou vendo, sobe aqui. Então, Deus está chamando, convidando a igreja, insistindo com a igreja, para a igreja continuar buscando a Deus. Amém? Você poderia dizer assim: até que dia, até quando eu tenho que buscar? Será que eu já busquei? Quem acha que já buscou? Achou? Conta para mim. Conta para mim como é que foi. Explica para mim. Porque eu estou buscando... Né? E você achou e não reparte com a gente? Você achou, encontrou uma coisa preciosa demais, que é Deus, e não reparte com a gente, nós aqui que estamos, né? Eu precisando demais, o Dá, o Lucas, o Humilde, o Checa. E você achou e ficou para você? Ou você também não achou? Ou você também não encontrou? Ajuda a gente. Que dia que a gente vai parar de buscar Deus? Hã? são os cateus. E eu venho fazendo essas perguntas, né? Eu venho questionando, eu venho buscando a Deus. Eu venho perguntando, examinando as Escrituras, buscar, procurar. Eu já abri todas as gavetas possíveis e impossíveis, já subi no telhado, já fui ali, já fui aqui, etc, tal, buscando a Deus. Amém? E a esperança que eu tenho, a esperança que eu tenho é de achar. Entendendo? Amém, gente? Vocês concordam comigo? Eu vou perguntar, vocês vão me ajudar, sinceramente mesmo. Vocês vão me ajudar, porque eu creio que todos nós aqui estamos no mesmo barco, querendo a mesma coisa. Amém? Quem aqui já parou de buscar a Deus? Ou quem aqui está buscando a Deus? Como é que você sente? Como que você sente? Como que você sente? Vamos ver. Adriana, você. Cadê o microfone? Pega. Como que você... É só para ajudar. Amém, gente? Não é para ajudar, nós não estamos pressionando ninguém. É ajudar. É ajudar mesmo. Porque... na medida em que a gente dá um passo, né, Jesus inaugurou o caminho. O que que Jesus fez? O que que Jesus fez? Ele buscou a Deus. E achou. Encontrou. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho que todos nós temos que caminhar. Jesus, ele inaugurou o caminho, essa. O caminho é esse. Qual? Buscar a Deus. E Jesus encontrou. Por isso que ele pode nos ajudar. Porque ele é o nosso ajudador, ele é a nossa força. Quando a minha força está acabando, eu vou nele. Quando eu não estou enxergando, eu peço ele, abre os meus olhos, Senhor, renova a minha fé, está faltando fé, está faltando alguma coisa. O certo é que o Senhor achou, e o caminho é esse, eu também eu preciso achar. Amém? Eu fiz a pergunta para você, o que você acha? Você já parou? Você está buscando? Como é que está? Como que está? Eu estou pedindo ajuda, viu, gente? Vamos lá.
Eu ainda não achei. Ainda não achei e acho também que não busco como deveria buscar. Eu acho difícil.
Acho difícil?
Acho.
Amém. Ótima resposta. Ela está sendo sincera, muito sincera, por sinal. Ela não achou, acha difícil. E o que mais? Ela não está sabendo como buscar. Certo? Mais ou menos assim. Ela está sentindo dificuldade, tal, etc. Mas ela tem uma consciência muito importante, que é... ela acha que não achou, que não encontrou. Ótimo. Geraldo, e você, Geraldo? De tudo que eu falei, que você nos fala? Nada.
Eu também acho que não encontrei, tenho muita dificuldade.
Amém.
De encontrar.
Você acha que você também não encontrou?
Ah, eu acho que eu ainda não encontrei. Amém. Né? A gente às vezes ora e tudo, mas
bom,
assim, ora, lê, mas não, parece que está alguma coisa faltando.
Faltando alguma coisa.
Está faltando alguma coisa.
Amém, eu concordo com você plenamente. Plenamente, concordo com você. Amém?
Amém.
Você está com a intenção de parar ou vai continuar?
Eu quero que Deus me dê forças para me continuar. Eu tenho
você precisa continuar.
Eu preciso continuar.
Não é isso? Você entendeu, filho? Pergunta.
Entendi. É, eu acredito que também não encontrei, não. Não encontrei. Mas sei da necessidade de continuar tentando. Mas também sei...
Mais perto.
Sei da necessidade de continuar tentando. Mas, analisando aí a pergunta do senhor e refletindo aqui, é claro, fica claro, na hora que a gente para pensar, que a gente não faz quase nada para poder encontrar. Quase nada. Eu não faço, né? E... é difícil, leva a gente a refletir, a pensar muita coisa que a gente deveria fazer para encontrar, para poder buscar mesmo, e a gente deixa de fazer por muitas coisas, né? Mas é evidente para mim que eu não encontrei e que eu preciso continuar buscando.
Amém. E a esposa?
Do mesmo jeito.
Hã? Mesmo jeito.
Mesmo.
Amém. Amém. Você, filho, entendeu o que nós estamos falando?
Entendi. Eu acho assim interessante que
a hora
que a gente estava aqui no louvor, eu estava orando e falando com Deus e pedindo misericórdia, porque eu tenho sentido assim que eu realmente parece que eu parei. Eu estou sentindo falta. E eu lembro de uma reunião que o senhor falou que a gente, independente da nossa situação, a gente não pode conformar, né? A gente não pode aceitar. E eu falei para Deus: Senhor, eu não conformo, eu não aceito a minha situação. Não é possível que na altura do campeonato, depois de tudo que eu já passei, eu vou sair do caminho, eu vou deixar de fazer parte, assim, vou perder a chance de estar na arca, né? Então eu pedi muito, assim, para Deus ter misericórdia e me ajudar, porque eu preciso buscar, eu sinto falta, eu preciso de Deus. E aí o senhor está falando aí, para mim está sendo realmente muito bom.
Amém. É divino, Deus. Entendeu a pergunta?
Entendi.
Nunes.
Aí eu estou na mesma situação de todo mundo aí. A gente acha, às vezes, até que está buscando, mas parece que a gente vai, parece que não encontra. Parece que a gente busca uma coisa, mas não está conseguindo encontrar. Eu tenho essa dificuldade. Até na hora de sair lá em casa, eu estava dentro do carro, adivinho, falou assim: não, mas está cedo, eu estou arrumando ainda. Eu falei assim: não, e eu estou aqui tentando encontrar Deus, buscar Deus, não estou encontrando. Quem sabe lá eu encontro. Aí o senhor vem e fala isso.
É. Amém. Amém mesmo. Então, é isso aí. E você, filho?
Eu, pelo menos o povo que falou aí, pelo menos está procurando. Eu, infelizmente, eu não estou nem procurando, não. Não estou nem lendo, nem orando, estou com nada, não.
É. Já desistiu?
Não desisti, não.
Mas... Não desistiu, né? Não está achando é jeito, né, filho? Não está achando é jeito, não está achando tempo, hora, né? Somente o jovem. O jovem é agora assim, o jovem tem uma desculpa que é jovem, né? O de meia idade tem uma desculpa que está trabalhando, está não sei o que, não tem tempo, tem que fazer isso. Lá quando a pessoa, o sonho da Rosa, não sei quem foi que teve, ela falava: Eu não tenho tempo de subir aí, não. Eu não tenho tempo, eu não vou subir aí, porque eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar o Guilherme no médico, eu tenho que comprar um remédio, não sei o quê. E ela, naquela aflição danada, eu não tenho tempo de subir aí. Né? Ela, pessoas idosas, já estão cansados, aflitos. Já estão, já não tem aquela empolgação, a vista já não ajuda, entendeu? O cansaço, você começa a ler, vem o sono, né? Você começa, você começa a ler, você vem aquele sono, aquela coisa pesada. A pessoa idosa, ela não tem a facilidade mais de raciocínio, aquela coisa toda, já é muito lento, esquece, né? Isso fora as enfermidades, fora os problemas de enfermidade, porque a enfermidade é outra coisa que perturba, que impede a gente de buscar a Deus. Amém. Você entendeu a pergunta?
Eu entendi a pergunta. E o senhor está falando aí, eu estava falando para o Marco, esse exemplo que o senhor deu aqui da polícia e lá fazer. Foi uma pregação que o senhor fez que eu ouvi essa semana. Acho que faz uns 10 anos que o senhor falou isso. Aí eu estava falando, nós justamente o que foi falada, e Deus está falando a mesma coisa. Então quer dizer que nós estamos com esse problema há muito tempo.
É.
Buscar Deus. E a dificuldade de antes é a mesma. Acho que hoje está pior.
É. Claro.
Que quanto mais o tempo passa, mais dificuldade a gente tem.
É.
Né?
Hoje é mais difícil, porque Deus disse que os últimos dias seriam mais difíceis por causa da tribulação. A tribulação, ela está relacionada com a quantidade de problemas que vão aumentando. Por exemplo, para quem dirige um carro, há algum tempo a gente pegava o carro, era até um prazer dirigir um carro. Eu achava tão bom. E hoje eu estou para largar o carro. Ainda mais que a gente sendo velho, quando você pensa que não, você tirou a mão do volante, que não pode tirar mais, não pode coçar. Porque se você vai coçar, você tira a mão. E se vier lá a foto e você não estava com a mão no volante, o diretor do Detran, fazendo uma explicação na televisão, falou isso. Ele falou isso. Agora, depois, como que você explica? Aí você vai arrumar um advogado, tal, etc., para poder provar que você estava coçando e não estava. É porque era uma coisa. Não tem jeito. Entendeu? Então vai ficando. Deixando de ser um prazer, e passa a ser uma coisa oprimente. Você anda na rua, né? Nossa, meu Deus, olha, cadê o trem? Né? Eu estou certo, porque a gente. Pior que você tem que olhar tudo. Será que eu estou certo? Enfim, né? Eu estou com cinto, o pessoal está com cinto, né? É muito, muito complicado. Isso oprime. Isso oprime, vai oprimindo, né? Tira a sua paz. Já não chega tantos problemas. Aí você pensou, uma pessoa que sai correndo com a criança para o médico, que sai correndo com a mulher para o hospital, que vai dar a luz, etc. A gente, até que você lembra que tem tantas câmaras fiscalizando, que tem tanta coisa, é uma perturbação. É uma perturbação muito grande. Buscar Deus nessa época, nesse tempo, é muito mais difícil do que algum tempo atrás. Sem dúvida nenhuma.
Não, isso mesmo, é muito mais difícil, mais complicado. E a nossa situação não está fácil, não.
Não.
Não é porque a gente não quer, até quer, mas a gente não tem força. Parece que tem uma coisa que puxa para trás. Você entendeu? Essa visão que o senhor está falando da rosa e vem,
sobe.
A gente quer, mas parece que tem uma coisa que te impede de ir falar com Deus. Sabe? É difícil, realmente não está fácil para nós.
É. Amém. Então por isso é que Deus está falando conosco nesses dias sobre. É por isso que Deus está falando conosco nesses dias sobre. Vena. sobre essa questão. Agora, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Cabe uma pergunta nessa hora, cabe uma pergunta. Alguém gostaria de fazer a pergunta? Se o juiz mandasse você realizar uma busca, você iria, sem saber o que que você iria encontrar? Você pensou se entrar na casa com o saco na mão, né, que tem aquelas sacolas dentro para encher de três e coisa, aí chega lá dentro da casa, o que que eu vim fazer aqui? O que que eu vim buscar? Eu vou voltar lá para perguntar para o juiz. Se você recebesse uma missão dessa, você iria sem saber o que que você ia fazer? Hã? Entendeu por que que eu estou fazendo essa colocação? Entendeu? Já, você já quer fazer a pergunta? Isso. É o Nunes, é o único que tem coragem. É o Nunes, o pessoal parece que não tem coragem, né, Nunes? Fala, fala. Hã? Hã? Não. Mas eu já sei o que eu quero.
Porque parece que é uma coisa muito difícil, porque o senhor, que a gente olha assim, só procura fazer as coisas tudo certo. Não encontrou, então coitado de nós.
Pois é. Pois é. E eu confesso para vocês que eu não acho, não considero ter encontrado o que eu quero, não. Eu ainda não achei. Né, Nuno? Está com o microfone aí ou não?
Então nós estamos numa situação. Então não é fácil não, porque o senhor que busca. Busca, a gente sabe que busca. Se não encontrou, aonde vai encontrar então? Então está difícil demais.
O caminho é estreito, o caminho é estreito, a porta é apertada e o caminho é estreito. Agora, é como alguém falou nessa altura do campeonato, afim aqui, né? Então, por que o caminho é estreito? Porque eu vou sair? Não. Eu não tenho intenção de sair. Permaneça no caminho. No sonho da Thaís, vocês vão observar que ela... O que Deus falava era assim, permaneça, fica na arca, fica na arca, né? E ela falou, não olha, porque quanto mais você olhar para a direita ou para a esquerda, pior iria ficar. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas eu não posso sair do caminho. Bem, eu não posso sair do caminho. E parece assim que você vai andando, você sabe que se você deu um passo, dois ou três, você ganhou espaço. Você ganhou espaço, mas, né, o que Deus prometeu é até lá.
Eu acho que é muita assim bondade do senhor falar que não encontrou, porque no sonho mesmo já mostrou que o senhor está lá em cima.
Pois é, vários sonhos têm mostrado pelo menos que eu estou no caminho. O caminho é esse, mas eu tenho absoluta certeza que eu não encontrei ainda o que eu quero, o que eu estou buscando. Eu ainda não achei. Agora, se Deus tem dado testemunho que eu estou no caminho, já é para mim uma força enorme, porque me faz permanecer, me faz manter no caminho. Mas seria muita hipocrisia, ou então até uma falsidade, chegar e dizer para vocês que eu tenho, que eu achei, uma coisa que eu tenho certeza que eu não achei ainda. Não achei. Amém? Mais alguma coisa? Quem quer perguntar? Aproveita. Para mim, depois eu vou dar a sequência ali, rapidinho.
O caso do jovem rico, Jesus falou para ele: ainda te falta uma coisa. Eu acho que é isso que o senhor está tentando dizer para nós. E eu analisando aqui também o rei o Namã, né, general. Ele era general, porém leproso. Então, qual é o meu porém? Eu acho que há um porém na minha vida que eu preciso descobrir, eu preciso lutar contra ele. Ainda me falta uma coisa, porém também eu tenho um porém na minha vida. Eu acredito que é isso que o senhor está falando. Porque o maná, ele é dado para cada dia. Não existe celeiro farto, não existe na vida do cristão fartura, celeiro, cheio. Você tem que buscar todo dia. O maná é dado todo dia no deserto da vida. Eu estou entendendo, é isso que o senhor está nos passando, né?
Amém. Mais alguém? Silvio? Alguma pergunta? Nessa direção? Se a pergunta que vocês fazem, ó, você vai e assiste uma missa. Você sai do jeito que você entrou. Você não aprendeu nada, porque você ficou assistindo, não perguntou, não, é sinal que você concordou. Então, se não dá a opção para perguntar, então, né? Agora, o interessante, eu creio, que a gente faz a reunião, esse negócio de banco sentado aqui, um dia nós ainda vamos tirar, vamos fazer outro jeito aqui, tá? Fazer um negócio meio bagunçado para poder funcionar. Porque um negócio muito arrumadinho não funciona. Você tem que ter a liberdade para perguntar, para virar de costas, para poder falar, né? Para fazer as perguntas. Pode. Aí, está melhorando, está se soltando, né, filho?
Vou aproveitar, vou fazer duas.
Então tá. Então, não quer dizer que eu vou saber responder. Não quer dizer que eu saiba responder. Mas aí, às vezes, eu não respondo, mas tem outro que responde. Vai lá, filho.
O senhor disse que ainda não tinha encontrado, mas o senhor sabia o que estava procurando.
Isso.
Então, essa é a primeira pergunta.
Isso,
exatamente, ótimo. O que o senhor está procurando?
Pô, já isso. Melhorou bastante.
Já melhorou segundo, bastante. E segundo... Como procurar isso que o senhor está procurando?
Amém. Pronto. Duas perguntas interessantes, né? Nós estamos forçando isso desde o começo. Você vai buscar sem saber o que você está procurando? Então, reforça a primeira pergunta.
A primeira é o que é que a gente está procurando.
Isso. O que nós estamos procurando? O que nós estamos procurando? Hã? Deus. O que que Deus é? Espírito. O que você achar, você vai encontrar o quê? Você tem que encontrar um espírito. Você vai encontrar o espírito. Porque Deus é espírito. Esses dias para trás, buscando a Deus, isso já tem vindo na minha mente, Deus vai clareando, vai mostrando, etc. Entendeu? Deus é espírito. E o dia que você encontrar Deus, ele vai estar onde? Em você. Ele vai estar em você. Ele vai estar em você. Você vai procurando, você vai buscando. Você vai buscando a Deus, você está caminhando. Você não vai encontrá-lo em cima de uma árvore, você não vai encontrá-lo dentro de uma guarda-roupa, você não vai encontrá-lo lá, não sei, no único lugar onde você pode encontrar Deus é em você. Bem? É buscar a Deus. Você vai buscando. Você vai buscando com oração. Quem pode fazer um jejum, com jejum. Com clamor. E etc. Por que que Jesus é o caminho? Porque foi exatamente o que Jesus fez. Até os 30 anos, ele leu as escrituras que tinham, meditou em cima da palavra, de tal maneira que ele falou, ali no livro está falando de mim, aqui está falando de mim, né? E citou Isaías, citou Jeremias. Ele tinha total conhecimento das escrituras. Ele examinou as escrituras. Examinar, né, quando examina, o médico examina o paciente, os médicos que fazem isso com o critério, ele examina, ele escuta, olha, tal, etc. Né? O que é possível? Examinar. Buscar Deus. Isso aí você está buscando a Deus. Você cansa, dorme, acorda, pensando, vai, trabalha, tal, etc. Mas a sua mente está sempre vigiando, tá? A sua mente está acesa. E você vai buscando, vai examinando as escrituras, vai procurando entender uma coisa, entender outra, etc. Tal. E você vai chegar a essa conclusão que eu estou falando para você. A conclusão que você vai chegar é a mesma conclusão que Jesus chegou. Chegou lá na frente, quando Jesus chegou lá na frente, alguém perguntou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. O que que ele fez? Pronto. Onde é que estava Deus? Ele. Por que que ele morreu? Por que que ele foi crucificado? Exatamente porque eles observaram que ele estava mostrando que ele era Deus. Os judeus em volta ali começaram a questionar. Ele está falando que ele é Deus. Pelo jeito dele aí, ele está falando que ele é Deus. E era. E pior que era. Era Deus. Mas ele podia dizer isso lá no começo? Com 10 anos? Com 15 anos? Amém? Como? Isso. Exato. Então, Jesus, ele fez o que ninguém havia conseguido fazer antes dele. Ninguém havia conseguido fazer antes dele. Construiu, Davi construiu, Salomão construiu um templo fabuloso. Como se Deus estivesse lá dentro do templo. E apesar de todo o zelo, todo o cuidado, tudo aquilo, como se Deus estivesse naquele templo. Moisés, pessoal ali no deserto, tinha um tabernáculo, passava do santo, do santo, do santo, do santo, etc. Tal, como se Deus estivesse. E Jesus entendeu que o que Deus queria Porque Deus é um espírito. Deus é espírito. E nós somos a casa espiritual. Nós somos a casa espiritual. E como Deus não achou lugar onde ele pudesse, ele encontrou esse lugar em Cristo. Então Jesus entendeu isso. Pai, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Se eu quero um lugar, pois então habita em mim. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que nós temos que fazer. Né? Estou à porta e bato. Então, nós viremos para ele e faremos nele morada. João 17, quando Jesus ora, no João 17, ele fala assim, assim como eu e o Senhor somos um, que ele também seja um comigo. Ele não fez isso só para ele. Ele fez isso para salvar a humanidade. E abriu espaço. É um negócio muito interessante. Você tem que meditar, tem que pensar. O que é a religião? É ficar de fora, olhando, criticando, apontando defeitos. Eu faço isso sem Deus. Eu faço isso sem Deus, eu estou olhando. E falo, não gosto disso, não gosto daquilo. Eu acho que aquele instrumento tal, eu não sei o quê. Eu posso fazer isso aqui sem Deus. Totalmente sem Deus. E quantos buscam a Deus e não acha, aí estabelece a sua própria justiça. Entendeu? Estabelece a sua própria justiça. Cria normas, cria procedimentos, tal, etc. Por quê? Porque ele simplesmente cansou, não achou Deus. Aí morre ali, naquele ponto. Amém? E eu creio que realmente é isso que Deus está aqui incomodando a gente. Graças a Deus por isso. Porque que a gente sempre lutou contra a religião, a religiosidade, a denominação, a coisa. Porque o que nós queríamos continua sendo Deus. O que nós queremos continua sendo Deus. Amém? O apóstolo Pedro, alguém um dia chega para ele e pede para ele alguma coisa. E ele fala, eu não tenho o que você pede, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que que ele tinha? O que que ele tinha? Deus. Não. Todos nós podemos ter o que Pedro tinha. Aliás, todos nós devemos ter o que Pedro tinha. Respondeu, Fê?
Amém. Respondeu sim.
E a outra, qual foi mesmo?
A segunda o senhor já respondeu junto. Era como, né? Como buscar esse o espírito que o senhor disse que era o que a gente tem que buscar, né?
É isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, chama pelo meu nome, o meu povo que está me buscando, o meu povo que está querendo, tiver humildade, se humilhar, fé, vontade. Porque você concorda que para encontrar isso que nós estamos falando, a pessoa precisa gostar, tem que amar a Deus, precisa querer. Amém? Quem não me ama, Jesus falou, não tem jeito. Quem não me ama, não vai, não, nem vai entender. Né? Então eu preciso realmente querer. Porque você vai procurar, não, não é isso que eu quero, não é, não, não é ainda, não é isso, não é isso, não é aquilo, e etc. Mas você vai chegando perto, você vai sentindo, você vai percebendo que você está progredindo, você vai percebendo que você está progredindo. Amém? Uma das coisas que mais... Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo... Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. O certo é que vocês observam que Jesus, ele queria Deus. Então, as coisas que ele falou para nós, hoje, eu posso entender que ele tinha plenamente razão. Quando ele fala assim, quem não deixar pai, mãe, filho, etc. Quem não deixar isso, não deixar aquilo, então. Hoje eu entendo perfeitamente que para buscar, para encontrar Deus, para buscar Deus, porque a hora que você começa a buscar Deus, você começa a caminhar, vem muita coisa que vai impedir você de caminhar. Muita coisa não vai. Entendeu? O jovem, por exemplo, o que que é? Principalmente, o jovem, principalmente, é o quê? Aí o jovem, ele poderia buscar Deus e também fazer isso. Está assim, ó. E as outras coisas vos serão dadas. Se o jovem fosse esperto. A maioria dos jovens são burros. Mas é muito idiota. Porque sadio, inteligente, com a corda toda, sem problema, sem nada, se ele investisse realmente em Deus, as outras coisas, será que Deus não sabe? Ou Deus é idiota? Deus é o quê? Que não sabe que você quer casar? O que você precisa disso ou precisa daquilo. E eu, para mim, o jovem que fosse esperto, amém? Que fosse inteligente, buscaria Deus realmente em primeiro lugar. Buscaria Deus para valer. E as outras coisas seriam acrescentadas. E pior que, pior não, melhor, que seriam acrescentadas para ele da forma correta, da forma correta. Seria dada a ele. Agora não, a gente força a barra. A gente quer quer que Deus abençoe o nosso pecado. Nós queremos que Deus abençoe a lambança que a gente faz. E aí, às vezes, acaba acaba realmente. Deus, você quer isso? Então, meu filho, fazer o quê? Mas o jovem inteligente, realmente, ele buscasse a Deus acima de tudo. Porque buscar Deus é para o jovem, é para o adulto, é para o idoso, é para todo mundo. É para todo mundo. Não tem assim uma hora que você tem que começar, não. O João Vitor aí, ó, pouco tempo atrás, o João Vitor aí da Lucilda, ele tinha sonhos, tinha visões, tinha umas coisas interessantes, muito interessantes. Aí, de repente, está sumindo. Faz tempo que o João Vitor não toca nesse assunto. Por quê? Porque começa a aparecer os outros valores. Os outros valores começam a influenciar. Amém, gente? O justo vive pela fé. E aquele que realmente quer Deus, ele busca Deus mesmo para valer. Ele busca ele, né? E a salvação da gente é buscar Deus. É muito fácil a gente sair para um lado ou sair para o outro. É muito fácil. Amém? Eu falei 11, o quê? É 11, versículo 6. 11, versículo 6.
Ora,
Hebreus 11, 6.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Repete.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Quer dizer o que é isso aí? O que que me faz buscar a Deus? Hã? Acreditar que ele existe. O que que me faz buscar a Deus? Eu, lá em Perinópolis, tinha um doido lá. Ele gostava demais de dinheiro. Dinheiro, né? Falava, esqueci o nome lá, que as palavras lá, chamava ele de dinheiro no chão. Dinheiro no chão. Por quê? Porque quando você falava dinheiro no chão, ele olhava. Ele era. Falava dinheiro no chão, ele olhava. Aí tinha uns meninos lá que amarravam uma linhazinha bem fininha, assim, bem. Né? E de tal maneira que ele não via a linha, ele via só o dinheiro. E eles amarravam o dinheiro. Aí punha lá perto dele e falava, dinheiro no chão. Ele olhava, quando ele ia pegar, ele puxava a linha. Puxava a linha e ele ia atrás da nota, né? Do dinheiro. E eles puxavam a nota, era aquela briga, aquela confusão, né? Ele era meio maluco, corria atrás dos meninos, dava aquela confusão danada. Eu imagino que Deus, ele é galardoador. Deus abençoa. Deus anima a pessoa que busca ele. Ele recompensa aquele que busca. Que ele está vendo que você precisa de alguma coisa que te anima. Amém? Anima, tenha bom ânimo. Vem. Né? E aí, eu peço uma coisa difícil para mim vencer, eu vou vencer aquilo. Eu peço, e Deus responde, Deus me ouve. Concorda que isso me anima a buscar a Deus? Mas olha, se Ele está me ouvindo, é porque Ele está perto, né? Se Ele está me ouvindo, Ele está perto. Aí eu vou pedindo, eu vou fazendo as coisas, e ele vai mostrando, ele vai respondendo, ele vai ouvindo. Que coisa tremenda. Esse dia nós estávamos orando aqui, eu e o Vitor, era e na hora eu estava orando, cadê o Vitor, não, né? Ainda bem que ele não está, eu posso, né, eu posso mentir em nome dele. Mas eu estava orando por uma pessoa, eu precisava daquela ajuda de Deus naquele momento. E era meio-dia e 37 minutos, é a hora que eu, orando aqui, eu pedi a Deus para fazer uma coisa para mim. Deus fez. Não vou dizer o nome do santo, nem as coisas que interessam para vocês. E Deus fez. Aí depois eu vou perguntar para a pessoa. E a pessoa responde para mim. 12:37, eu recebi a oração. Meio-dia e 37 minutos eu recebi. Aí você perguntar como foi, tal, não sei o quê. Não, isso aí você não pode perguntar, porque não tem nem jeito de eu responder. As coisas que você faz e Deus responde, as coisas que você é só entre você e Deus. Não vale. Você pode falar que Pedro andou sobre as águas, para você não resolve nada. Mas se você der um passo sobre as águas, aquilo você nunca mais vai esquecer. Amém? Se você pôr a mão num enfermo e ele for curado, você pode falar para todo mundo e não vai resolver nada. Mas para você que pôs a mão, aquilo motiva você a fazer o quê? Pedir mais, caminhar mais. E é isso, esse é o crescimento. Pai, João 8:29, Pai, né? Tudo que eu peço, o Senhor me faz. João 8:29 está escrito o quê? O Pai está sempre comigo, né? Então, tudo que Jesus pedia a Deus, Deus fazia para ele. Isso fazia com que ele estava sempre mais perto de Deus. Porque tudo que ele pedia, Deus fazia. Então, João, como é que você sabe que você está aproximando de Deus? É quando Deus começa ouvir, responder sua oração. É quando as coisas que você pede começam a acontecer. Amém? E isso motiva você e faz com que você aumente a sua fé. Então aí fala, Deus é galardoador daqueles. Galardoar significa recompensar. Deus galardoa, Deus recompensa aqueles que buscam a Deus. Senhor, eu não tenho outro Deus, só o Senhor é o meu Deus. Responde a minha oração, olha a minha aflição, olha a minha angústia, olha o que eu estou passando nesse momento, etc, etc. Bom, Deus responde a sua oração, faz um milagre, faz alguma coisa e ali por você. Não vá contar isso para os outros, que não vai adiantar. Às vezes a gente fica assim, querendo falar para os outros para poder. Mas, cuidado, para que o inimigo não tome a sua coroa. Ah, isso é coincidência. Ah, Entendeu? Quem pode garantir para você que foi Deus? E etc. Sabe, o diabo vem e joga bastante de coisa em cima para poder desfazer, mas você sabe que foi Deus. Amém? Foi Deus. No começo, você imagina um Deus fora. Mas vai chegando um ponto em que você vai entendendo que aquilo está sendo feito dentro de você. Que aquela obra Deus está realizando dentro de você. Amém? Aí Paulo chega no momento e ele fala: não sou eu mais, é Cristo. Né? E esse mistério, exatamente esse mistério, Cristo em nós, a nossa salvação é Cristo. Mas aonde? Cristo aonde? Pendurado na parede? Cristo não sei o quê? Não, Cristo em você. Essa é a nossa salvação. Cristo em nós. Ele está em mim e eu nele. Deus é Espírito. Amém? E nós vamos chegando. Aí vocês perguntaram, tem muitas evidências de que eu estou no caminho, que eu estou no caminho. Tem evidências que eu estou no caminho. Mas eu não cheguei ainda não. E o dia que eu chegar, eu creio que vocês vão ver. Amém? Agora, depois que eu chegar e eu olhar para trás, eu falo: ô, Filipinho, você devia ter... Não é não, Filipinho? Filipinho, você ficou muito longe, Filipinho. Por que que você não seguiu? Por que que você não seguiu? Por que que você não ficou perto? Né? Lembro de a gente mostrar alguma coisa assim de divisões que tivemos aqui, e mostrando assim que a gente tem que ficar, o caminho, ele é estreito, tá? E um perto do outro, um ali seguindo o outro. Nós andamos nas pegadas. Onde Jesus tira o pé, você põe o seu. Nós andamos nas pegadas dele. Amém, gente? Então, o segredo maior é esse. Senhor, ouviu? Respondeu? Está no caminho, está perto. Deus tem que responder a sua oração. Deus tem que responder a sua oração. Amém? E quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Amém? Mesmo. E vai chegando o ponto que a gente não tem dúvida nenhuma. Amém? Então, aqui diz assim, 11:6 diz, sem fé é impossível. Você precisa acreditar, senão você não caminha. É necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe, Ele existe. Primeiro eu preciso, para mim, como é que eu vou buscar uma coisa que eu não acredito que existe? Eu vou buscar uma coisa que eu acredito que existe. Deus é uma pessoa. É uma pessoa. Deus é uma pessoa. Amém? Deus é uma pessoa. Semelhante a mim. Então Ele sente, Ele ama, Ele pensa. Deus é uma pessoa. Ele escuta, Ele conversa. Ele me entende porque Ele é uma pessoa semelhante a mim. Ele entende porque nós somos geração de Deus, geração de Deus. Nós não somos... O cavalo não vai nos entender. A vaca não vai nos entender. O cachorro não vai nos entender. Por mais que a gente queira, pede que o cachorro seja nosso amigo, nos entenda. Não vai. Quem que vai te entender? Porque nós somos geração de Deus. Deus, ele é semelhante a nós. Quando você conversa com Deus, Deus entende você. Você pode reclamar, você pode ficar bravo com ele, você pode resmungar, você pode murmurar, você pode fazer o que você quiser. Deus entende você. E ele sabe que a gente está no pau da goiaba. Ele sabe que a nossa situação aqui não é boa, não. Ele sabe. Então você não precisa te esconder. Você não precisa esconder nada de Deus. Humilha. Acredita que Deus é misericordioso. Você acredita que Deus quer te salvar. Ele não quer pesar o seu fardo. Ele não quer dificultar mais do que você já está passando, não. Ele não quer oprimir você, não. Ele quer te salvar. Vinde e arrazoemos. Vem, conversa. Rosa, sobe aqui, Rosa. Olha que coisa interessante. Vem cá, minha filha, sobe aqui. Esse sobe aqui quer dizer, fala comigo. Amém? Deus proverá. E assim por diante. E aí a pessoa começa a ver milagres na sua vida. Deus começa a ver, a gente começa a perceber que Deus é uma realidade na vida da gente. Você vai parar de buscar? Não vai mesmo. Se aí a mulher não quer buscar, não, ela vai ficar. O marido não quer, não, ele vai ficar. Aí ele fica mesmo. Amém? Amém. Deus falou conosco? Será que foi Deus? Hã? Pode não ter sido. A gente sabe que é Deus, porque você vai ver, alguém tem um sonho, alguém já teve um sonho, alguém vai ter uma visão. Você vê que Deus às vezes faz para poder aumentar a nossa fé, para poder nos dar segurança. Né, Thaís? Você poder depois escrever seu sonho, porque aí a gente distribui para quem quiser saber do seu sonho, entendeu? É interessante. Amém. Pronto. Considerações. Esse dia nós fomos lá em Brasília. Nós fomos lá em Brasília, tem uma reunião lá simples, lá no. E aí, como a pregação foi, clama em alta voz, sem constrangimento, clama em alta voz, levanta a sua voz, faça soar a sua voz como uma trombeta, né? Reclama, faz oração em alta voz. Ainda falei para ele, oração em alta voz liberta. A gente está preso, o inimigo não quer que você fala, não quer que você ora, ele não quer que você, ele quer que você fique ali às vezes murmurando. E abre a boca, clama, reclama, porque Deus quer te salvar, quer te ajudar, né? E pai, etc, tal. E tinha uma pessoa lá que estava extremamente oprimida, passando por um problema seríssimo. E ele ficou lá em Brasília. Aí quando foi, ele trabalhando lá, sozinho, trabalhando sozinho, no restaurante, trabalhando sozinho, ele trabalha de noite, lá. Já bem tarde, ele disse que numa angústia danada, num mal-estar, tá? Sabe o que ele fez? Ele falou, Eu vou gritar aqui, eu vou clamar. E ele clamou. E aí disse que ele aproveitou que não tinha ninguém lá, né, para ouvir. Ele levantou e gritou e tal, e reclamou e tal, e gritou e clamou e chorou e tal, etc. Aí ele ligou na hora ele ligou aqui para Goiânia para avisar que tinha dado certo. É, bem tarde da noite ele ligou. A pessoa que respondeu o telefone até assustou. O meu Deus, né? Que era ele ligando e dizendo que sentiu alguma, que ele não pode dizer que foi a presença de Deus, que ele, acho que ele nem sabe como é, né? Mas ele disse que sentiu algo, mas que o resto da noite para ele lá foi que ele não queria que terminasse aquela noite. Amém? Amém. Alguma consideração, Rudá? Suas considerações. Dá o microfone para o Rudá.
Então, eu estava conversando muito aqui com o Lucas, enquanto eu estava pregando para o pessoal de trás, que a gente estava... Então,
eu estava pregando lá atrás, mas não era para o pessoal atrás. Vai lá.
Eu estava falando com ele que a gente, na verdade, nem sabe o que quer buscar, né? É, a pessoa fala assim, vai buscar tal coisa para mim. Eu não sei como é que eu vou, como que eu vou, o que que é essa pessoa, como que eu vou chegar até ela. Se eu chegar, eu vou saber o que que é isso. Às vezes você passa por cima e não sabe o que que é. Igual os fariseus lá, passou por cima de Cristo e não soube que ele era Deus. E então a gente realmente muitas vezes nem sabe o que está buscando, sabe nem o que que é Deus. O senhor já fez até encontro falando sobre o que que é Deus, e a gente ainda peca nesse quesito de não saber nem o que que é Deus para poder buscar. Então, mas o senhor disse, para nos refrescar, vamos dizer assim, que apesar de tudo, a gente ainda está no caminho. Isso. A gente ainda está tentando, pelo menos tentando saber o que que é Deus, como buscar Deus. Porque a gente sempre fala, como que a gente busca Deus? Ah, é fazendo isso e isso e aquilo. Mas não sabe o que que é Deus. Enfim, e eu também sempre achei muito interessante essa questão de que Deus tem que estar te respondendo para você continuar acreditando nele. É. Porque senão você, vamos dizer assim, ele sabe que você vai perder o interesse. Já não é fácil. Se ele não te dá um estímulo, se ele não for galardeador,
isso,
aí você senta e chora e fala, não, eu não quero mais isso. Eu não consigo te achar. E eu, quando eu acho que eu tenho uma resposta, você não fala comigo. Então realmente, até porque eu tenho que crer nisso também, para que ele possa me galardoar. Né?
Exatamente. Assim. É.
Eu acho que foi basicamente isso que eu peguei da reunião.
Amém. Então confirma, dizer, batei, abrir-se-vos-á, buscar e acharei. Se ele disse que se nós buscássemos, nós acharíamos, eu preciso ter essa fé. Eu vou achar, eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão. Eu vou encontrar aquilo que eu estou buscando. Amém? Agora, se Deus vai, vamos dizer assim, prorrogando mais, assim, para o meu próprio bem, eu tenho certeza, pelo bem da igreja que está comigo, né, e assim por diante, assim, né, não é interessante que um ou dois, não, o interessante é que todos tenham, queiram e busquem a Deus. Todos queiram e busquem a Deus. Amém? Então lá na sua oração, na sua madrugada, do seu jeito, com orações, com súplicas, etc. com meditação. O certo é que tudo que você puder, com tudo que você puder, busque a Deus. Senhor, aí é um salmo, é uma oração de Davi, é uma oração de Daniel, sabe, é uma palavra lá de Salomão, é um provérbio. Tudo pode te ajudar, tudo vai poder te ajudar a buscar Deus. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Deus, escuta, Senhor Deus, a nossa oração. Escuta a nossa oração. Não permita que nós, Senhor, sejamos rebeldes a ponto, às vezes, de desistir, de achar que o Senhor faz acepção de pessoa, achar que o Senhor não nos ouve. Na verdade, a misericórdia do Senhor não tem limite. A bondade do Senhor não tem limite. Tudo que o Senhor quer realmente é que nós creiamos e busquemos conversar, contar ao Senhor todas as nossas dificuldades, amar, abraçar esse Deus que não está longe, não está longe, está muito mais perto do que nós podemos imaginar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido paciencioso conosco. O Senhor tem visto a aflição do seu povo. Tem visto a aflição. E quer responder, quer nos ajudar, quer, meu Deus, habitar em nós. Senhor, é a nossa salvação. Cristo em nós. Cristo em nós. Essa é a nossa salvação. De tal maneira, Pai, que eu possa sentir como um filho realmente de Deus. Sentir que o Senhor faz a tua vontade em mim. E que enquanto eu estiver neste tabernáculo, enquanto eu estiver, ó Deus, junto com o Senhor, eu quero estar junto. Eu não posso ser sem o Senhor. Eu creio que o Senhor, sem mim, não me terá como filho. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor está nos ensinando, nos incentivando a te buscar. Amém.
Será de mim.
Agora mesmo o Paulo Júnior nos falando aí, ó, o autor dessa música, ele não mais está no meio, não está mais conosco, o autor dessa música, um irmão nosso que não está mais, perdeu, né, perdeu o contato com Deus. Parou de falar com Deus. É fundamental que a gente esteja sempre falando com Deus. Andando com Deus. Andando com Deus. Eu vou ser com você por onde quer que você ande. Eu vou ser com você por onde quer que você ande. É fundamental que Deus esteja nos ouvindo e que nós estejamos falando. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.